Na semana passada falámos de um verão de extremos, marcado por recordes de calor e de chuva. Hoje olhamos para um novo relatório da Comissão Climática, que diz que a culpa é das mudanças climáticas. O relatório da Comissão Governamental, intitulado Angry Summer, atribuiu o verão mais quente de que há registro às mudanças climáticas e garante que mais está para vir nas próximas décadas. Uma subida na temperatura da água do mar terá levado a uma maior concentração de vapor na atmosfera e, consequentemente, conduzido a mais e forte precipitação, que resultou este ano em cinco novos recordes de inundações. Por outro lado, as ondas de calor que se fizeram sentir em todo o país em janeiro e que também quebraram recordes em várias cidades, tenderão a ser mais comuns, intensas e de maior duração. Divulgado esta segunda-feira, o relatório aponta para uma tendência de subida contínua das temperaturas, baseado no aumento para o dobro dos dias de calor recorde desde 1960. E segundo o relatório, já estamos a assistir aos efeitos: um agravamento das condições propícias a incêndios e um maior número de dias de perigo de incêndios extremos, como se verificou este ano em Melbourne. Outra preocupação é o número de vítimas causado por estes fenómenos extremos, sendo que de todos a onda de calor é a que mais mata. Em 2009, só a onda de calor foi associada a 374 mortes, um número bastante superior às vítimas mortais do pior incêndio do estado. O comissário da Comissão Climática, Will Steffen, afirma que na última década as temperaturas têm vindo a subir mais do que há 50 anos atrás. Na última década tivemos duas vezes mais temperaturas altas extremas do que há 50 anos atrás. Isso é uma prova forte de que está a haver uma mudança no clima, que está a fazer aumentar estas temperaturas e a diminuir o número de recorde de dias de frio. Segundo o relatório, as temperaturas médias na Austrália subiram 0,9 graus desde 1910, uma subida que terá sido provocada principalmente pela crescente emissão de gases de efeitos de estufa das últimas décadas, como explica o comissário. No último século, nós temos estado a emitir mais gases de efeitos de estufa para a atmosfera, que armazenam mais calor. A mesma opinião tem John Connor, o chefe executivo do Instituto Climático, um instituto privado que aponta para uma subida de 40% em poluição por dióxido de carbono desde a Revolução Industrial. No entanto, nem tudo está perdido, pois, como o próprio afirma, cada vez mais países estão a ligar as emissões de carbono a eventos climatéricos extremos e a apostarem em reduzir as emissões. A tendência já existe. A Coreia do Sul está a implementar um plano de troca de emissões. A África do Sul anunciou que vai adotar um imposto de carbono e mover-se na direção de uma economia mais baixa em carbono. Estamos a ver um investimento contínuo em energia limpa a nível global. A China tem sete planos-piloto de emissões de troca de carbono. Eles estão a fazer isto por uma série de razões. A Austrália não foge à regra, com um imposto de carbono em vigor desde julho do ano passado. Mas, segundo o relatório, é preciso investir mais e rapidamente em fontes de energia limpas. Já que, apesar dos esforços para cortar as emissões a nível global, estas continuam a crescer 3% ao ano. Na Austrália, as energias limpas representam apenas cerca de 10% da eletricidade gerada no país. Tony Moore, gerente do programa de mudanças climáticas da Australian Conservation Foundation, apela ao governo para seguir o exemplo da Alemanha e apostar mais na energia solar. Na Austrália, nós sempre usámos muito carvão e tivemos uma economia muito poluidora, mas poderia ter sido diferente, porque a Austrália tem duas vezes mais luz solar do que países como a Alemanha, o líder mundial em painéis solares fotovoltaicos. Nós poderíamos estar a usar uma fonte de energia renovável barata. Temos que tomar decisões para mudar para novas formas de tecnologia limpa. No entanto, os mais céticos lembram que ainda é cedo para tirar conclusões, com o ministro da Oposição para o Ambiente a afirmar que uma estação de extremos não é suficiente para estabelecer conclusões a longo prazo. Resta saber o que nos aguarda em termos de clima até ao final do ano. Para já, espera-se que este outono seja mais chuvoso do que o normal. Segundo o Instituto Meteorológico, espera-se chuva acima da média para a maior parte do estado do sul da Austrália, para o oeste de Nova Gales do Sul, sudoeste de Queensland e oeste do estado da Austrália Ocidental.